estabilidade da economia, isso é, destruição da economia, como, aliás, os anos da Troika bem demonstraram e provaram. Deixar fugir do país conhecimento e experiência que nos fazem falta é um erro. Esta, sim, é uma parte significativa do debate sobre o crescimento do país e da nossa economia que a direita não quer fazer. Recordam todos e todas a posição da direita, alinhada com o patronato, sobre a subida do salário mínimo nacional, por exemplo. Ia ser uma desgraça para a economia, diziam na altura. Provou-se exatamente o contrário. E sim, é a subida de salários que melhora a qualidade de vida das populações e que beneficia a economia. Mas sobre isso, a direita não quis saber neste debate, nem quer nunca saber. Não temos, de facto, a mesma visão do que queremos para o país e para a economia. Não é novidade. Não queremos um modelo assente em precariedade e em grandes multinacionais que não pagam aqui os seus impostos. Queremos um modelo assente em direitos e em salários dignos, numa aposta verdadeira na ciência e inovação que permita alavancar a indústria portuguesa exportadora. E o discurso da direita sobre competitividade é, na verdade, um enorme cavalo de Troia que carrega ataques aos direitos dos trabalhadores, ataques aos salários e privatizações de serviços essenciais. Infelizmente, já vimos esta história. Essa não é uma visão de futuro, é a promessa do regresso a um passado que o país já rejeitou e, portanto, não contam com o Bloco de Esquerda para fazer esse debate.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Silva, do PAN.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores secretários de Estado, ser competitivo é usar bem os recursos disponíveis, é pensar a longo prazo, é ser inovador, é ter critérios de custo e eficácia nas políticas públicas e é também criar condições para diminuir os custos do contexto das empresas e apostar na atração de talentos para o país. Não podemos ser competitivos se continuarmos a desbaratar os nossos recursos naturais, a betonar o nosso litoral, com empreendimentos turísticos e aeroportos que serão inundados com a subida do mar, a apostar na agricultura intensiva, onde há escassez de água e ter de deixar todo o sul do país, nomeadamente o Algarve, sem água para beber, nem para as pequenas culturas, a ter uma política de descarbonização sem critérios de custo e eficácia e a não ter uma política concreta de adaptação às alterações climáticas. Não podemos ser competitivos sem uma visão de longo prazo e sem usar bem os recursos financeiros disponíveis. Apresentámos um projeto de lei de revisão do regime de avaliação de impacto ambiental para travarmos a destruição dos recursos naturais, sem os quais não poderemos ser competitivos no futuro. Os nossos recursos naturais pertencem ao país e às pessoas, não a grupos económicos. Para sermos competitivos, apresentámos uma lei de bases do clima que exige critérios de custo e eficácia na descarbonização e na adaptação às alterações climáticas. A economia nacional tem mais a ganhar com a aposta na microprodução de energia solar, que é custo eficaz, do que com subsídios à EDP para a produção de hidrogênio. E perguntamos como é possível que o nosso país não esteja já a investir em adaptação às alterações climáticas. De acordo com o Banco Mundial, devíamos investir anualmente cerca de 150 milhões de euros no combate à crise climática. Em 2020, o Fundo Ambiental dedicou 1 milhão de euros em adaptação às alterações climáticas. Os 150 milhões de euros foram para a EDP, para um suposto déficit para uma empresa chinesa que lucra centenas de milhões de euros por ano. Digam-me, senhoras e senhores deputados, em que mundo é que isto faz sentido? Quando é que vamos fazer os investimentos que precisamos para garantir que não nos faltará água nas torneiras amanhã? Quando nos faltará água, como já acontece em muitas zonas do nosso país, será tarde demais. Quando é que vamos parar de enterrar milhões de euros em areia nas nossas praias, que todos os anos o mar leva, e analisar que infraestruturas terão que ser deslocalizadas devido à subida do nível do mar para que possamos ter recursos para o fazer. Quando estiverem submersas, será tarde demais. Senhoras e senhores deputados, quando é que este governo vai ter capacidade de planeamento e análise de custo-eficácia das políticas públicas? Em países anglo-saxónicos como os Estados Unidos e o Reino Unido, não há política pública de dimensão relevante que seja decidida sem uma análise económica que avalie o efeito multiplicador na economia e que quantifique os impactos sociais e ambientais. É por isso que esses países estão sempre no topo do ranking dos países mais competitivos a nível mundial. Em Portugal, tomamos decisões a olhómetro. Quando é que vamos colocar o interesse nacional no topo das nossas prioridades e trazer a ciência para a decisão política? É esta a agenda do PAN para a competitividade do país, que implica também um combate cerrado à corrupção que nos custa a cada minuto 34 mil euros, o que anualmente pesa ao nosso erário público cerca de 10% do PIB. Não podemos querer ser um país competitivo? Não podemos ser um país competitivo sem um combate cerrado pela transparência e contra a corrupção. Não podemos ser um país competitivo quando falhamos com as nossas adaptações às alterações climáticas. Não podemos ser um país competitivo sem um investimento público correto nas áreas corretas e digno para sermos um país em pleno século XXI que ataca estes problemas pela cabeça. Senhores e senhoras deputados, por fim, não podemos deixar de salientar a importância do papel do Estado para a competitividade das empresas, nomeadamente pela redução dos custos de contexto e pela capacidade de atração e retenção de talentos. De acordo com o estudo da WCC para 2020, são identificados como grandes desafios para Portugal a redução da burocracia e o aumento da eficiência do sistema judicial. Os indicadores em que estamos pior posicionados são a competência do Governo e a Justiça. No que respeita à capacidade de atração e retenção de talentos, estamos em 49º lugar, num total de 67 países. O país precisa de mudar políticas para melhorar e tornar mais eficiente a justiça. Ter e manter talentos em Portugal, o que não acontecerá, obviamente, com políticas de baixos salários, de precariedade e com a prática de investirmos na educação dos nossos jovens para depois os empurrarmos para fora do país e não aproveitarmos as suas capacidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho, do PSD.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Duas décadas perdidas e uma sociedade bloqueada sem ambição. 26 anos com quase 20 de socialismo que deixaram para o futuro as ferramentas erradas. Um país que não cresce e uma dívida monstruosa. Endividámos muito mais do que o que produzimos e mesmo assim não conseguimos melhorar. Reinou a política da distribuição, que sustentou cada vez mais dívida e vai destruindo a classe média que trabalha cada vez mais para sustentar a carga fiscal, continuando a empobrecer. Tudo em nome de um pretenso combate à desigualdade, que não gera igualdade e apenas vai mantendo tudo no mesmo nível. Novas gerações condenadas ao salário mínimo ou aos jovens dos 1000 euros e um país, no primeiro lugar, dos que pedem dinheiro à Europa porque estão na Europa há 30 anos e mesmo assim não conseguiram melhorar. A solução, se formos competitivos, pagamos a dívida. Se não formos, afundamos-nos nela. E, portanto, porquê comprar em Portugal? Porquê investir em Portugal? Porquê produzir em Portugal? São as questões que temos que responder. De 2009 a 2013, Portugal passou de um país em que se dizia ser impossível exportar para um país exportador. Quem o fez? Os agentes económicos, que pela primeira vez em muitos anos reagiram a um conjunto muito diferente de incentivos. E sejamos claros, fizeram pela vida quando o dinheiro do Estado acabou. Deixou de se dizer que o Estado compra tudo, que os investimentos privados de grande dimensão seriam alavancados em projetos de assistencialismo estatal não produtivo. Afinal, era fácil. Se o Estado compra tudo, para quê vender lá fora? Portugal saiu da crise porque exportou, porque criou valor, riqueza, empregos melhores, ainda que com o preço social que ainda hoje estamos a pagar pela situação em que fomos deixados pelo Partido Socialista. Se nem toda a dívida é má, é porque hoje Portugal forma jovens de grande qualidade, porque investimos em infraestruturas rodoviárias, porque temos segurança, estamos localizados no centro do mundo ocidental, estamos na União Europeia e tudo isso é importante para captar investimento. Mas não somos os únicos países assim. Precisamos de nos diferenciar com energia e transição digital. Temos sido um país exportador de serviços, de conhecimento, e o melhor caminho que temos para a competitividade é a tecnologia, os dados, o machine learning, que possam reformular setores como a agricultura, a saúde ou a educação. É aproximar as nossas empresas do mundo e ter empresas com dimensão para competir a nível europeu e a nível global. Hoje, pedir a alguém para instalar um negócio num sítio sem 5G é como pedir para instalar uma loja de gravatas no deserto. E que pena tenho, eu e os empresários deste país, de estar num dos três países da Europa que ainda é esse deserto. A transformação digital do governo é um PowerPoint, ou até um acetato, um programa de compras públicas e gastos do Estado, sem qualquer visão reprodutiva nem empresarial. Hoje, novas soluções tecnológicas assentes em blockchain consomem mais energia por ano do que países inteiros. A aposta na energia renovável descentralizada nos consumos racionais devia ser clara para um país que desperdiça dinheiro em hidrogênio verde e em que o marasmo da administração pública para instalar energia é tal que não há investidor que sobreviva. O setor energético tem de deixar de ser um custo de contexto para as empresas portuguesas, porque pode, pela primeira vez na história, passar a ser uma oportunidade de competitividade. Não há outra forma de fazer esta transição que não seja pela iniciativa privada, de todas as empresas, em vez daquelas que o Estado quer ajudar. O país precisa de concorrência, precisa de novos empresários que tenham condições para desafiar e para crescer. Não pode ser um país dos incumbentes, dos que já cá estavam, dos que já tinham acesso, porque isso é ser um país velho, um país cansado, um país com talento jovem sufocado em impostos, sem dinheiro para investir, preso em burocracia e papelada. Deixemos as empresas e os empresários fazer, pois elas vão naturalmente querer modernizar-se e exportar, assim as deixem. Nunca veio tanto dinheiro para Portugal em tão pouco tempo. E o governo segue agora a mesma receita. Arranja dinheiro fora para gastar aqui com alguns e compra o resto aos mesmos que lhe emprestaram. Vai continuar a nacionalizar os prejuízos dos mais fortes enquanto deixa cair os mais fracos. Vai colocar a riqueza nuns e os impostos nos outros. O governo que não resiste a olhar para o PRR como um porquinho mealheiro para os seus ministros financiarem as suas inaugurações, programas de compras públicas e outras coisas. O PS continua a achar que só porque apareceu para surfar em maré alta que a maré subiu porque o PS estava a surfar. O PS vende a televisão para comprar a PlayStation. Poderá dizer lá fora e postar nas redes sociais que foi o primeiro a tê-la, mas nunca jogará com ela porque a televisão já a vendeu. É o que, infelizmente, a governação prefere fazer. Gritar ao mundo das boas intenções que desta vez é que é. Mas não porque tenha ganho competitividade para todos podermos ganhar mais, para vivermos todos melhor, para combatermos efetivamente as desigualdades ou honrar até o mandato que os portugueses democraticamente nos confiaram. Ainda vamos a tempo. Portugal pode muito mais se, assim como nós, outros o queiram fazer de facto melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Leão, do PS. Faz favor.
Sr. Presidente,